Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Doutor Eduardo Augusto Almeida, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Janeiro branco, um mês que todos os meses são representados por alguma cor. Isso. É outubro rosa, novembro azul, nem me lembro dessa parte.
A gente tá rindo.
Vamos pular.
A gente tem que o programa sempre foi descontraído, né? Mas
não,
assim, é um assunto
não.
Sério.
É o seguinte, você acha que a Covid-19 afetou o seu juízo? Porque afetou o meu. Já não era muito bom, né? Afetou o meu, sim. Não, eu não consigo, tem algumas coisas que eu penso, eu digo, não, rapaz, eu acho que eu piorei, né? Mas as pessoas, o que é saúde mental, então, né? O que é que a psicologia traz como saúde mental? Porque, afinal de contas, as pessoas olham assim, porra, Zé André, você é tão doido, né, cara? Você é tão maluco. É o seguinte, a proposta do Saúde em Foco, a partir de 2022, é ser bem mais leve do que nós já éramos. E a gente tem, como o doutor Luiz Marcelo fala aqui, falar o que o povo gosta de ouvir. E o povo gosta de ouvir a gente falando natural, né? Seria muito diferente chegar, doutor. Estamos aqui com o doutor Eduardo, Eduardo Augusto Almeida. O assunto é Janeiro Branco, saúde mental. Doutor Eduardo, boa tarde. Como está o senhor? O senhor almoçou bem? O senhor está bem? Mas vamos lá, doutor Eduardo. O que é saúde mental? Ah, que coisa! Não quero isso, não. Quero loucura, loucura, loucura. Então faz o seguinte...
Ele dentro do Luciano Huck agora, né?
É. Faz o seguinte, manda pra... O Luciano Huck não, que faz parte daquela rede lá. É o seguinte, qualquer coisa, qualquer doideira aí. O assunto é Janeiro Branco, saúde mental. Como é que tá a sua? Como é que você acha? Que você foi afetado? Não foi afetado? Enfim, doutor Eduardo, boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer voltar aos estúdios. Eu tava brincando com o André que a gente fez uns programas online. Quando eu saí de casa hoje, eu sei, ó, vou fazer um programa. Os meus filhos arregalaram os olhos, assim, né? O programa de rádio, peraí, né?
Um programa de rádio.
E aí você tinha a distância, como a gente tava Maceió, você aqui, e tinha um delay. Aqui não tem delay, aqui é tudo ao vivo e a cor e joiado. Então é um prazer voltar às estações. Mudou muita coisa desde a última vez que eu vim, isso é muito bom, sempre reformando, colocando coisa nova.
Uhum.
E aí a gente tá no meio de fevereiro, no finalzinho de janeiro, 25 de janeiro, e a proposta do Janeiro Branco, segundo o Leonardo Abrão, que foi o cara que deu essa ideia com os psicólogos de Uberaba, Minas Gerais, em 2014, se não me falha a memória...
Uberlândia.
Isso, Uberlândia. É discutir como é que anda a sua vida, a saúde mental. Janeiro branco por conta das cores de janeiro, tudo branco, roupa branca, tudo novo.
Sim, Réveillon. Aquelas festas, né?
Isso. E a ideia é meio que repensar a sua vida em termos de o que é saúde mental. Se você está feliz com o que você é, onde você está, com as coisas que você tem. E por que droga você não vai atrás daquilo que você quer? Claro, com responsabilidade sempre. Mas por que você não consegue buscar aquilo que você almeja, seus objetivos e tal? Por que você não faz uma força para ser feliz com as coisas que você tem e com aquilo que você é? Então a ideia é conversarmos sobre isso um pouquinho. Não é não é falar de hospício e manicômio. Na verdade, o normal é exatamente um problema, porque normal ninguém é.
Uhum.
O que serve para mim não serve para o André, que também não serve para quem está nos assistindo agora. As coisas que eu gosto de Pink Floyd. Ninguém gosta de Pink Floyd em São Miguel. Minto, tem uma moça que gosta. E um outro colega que gosta de Pink Floyd, mas ninguém gosta disso. Então, quando eu boto pra tocar, minha mãe é a primeira a reclamar. Eu gosto do sonzinho, tanto quanto alto. Minha digníssima namorada já não gosta das minhas músicas e tá ouvindo o programa. Tira
eu gosto
esse troço.
Muito de The Wall.
The Wall
Pink
é
Floyd
clássico.
É o clássico
The Wall
dos anos
fantástico.
80. 80?
80. 80 e... Não, 79.
The Wall, 79. Muito bem.
E aí... Onde você tá, o que você é, as coisas que você tem, se você tá feliz com isso, tá satisfeito com isso. Então, Janeiro Branco é chamado a pensar nisso, é um chamado pro ano inteiro. A cor temática do mês não é para ser feita só naquele mês, é um start pro resto do ano. Até porque você pode trocar de emprego em maio. Eu tenho que trocar de emprego em janeiro, obrigatoriamente, não tem lógica. Eu arrumo namorada em janeiro ou não em julho, por quê? Então a ideia é começar a pensar sobre o assunto e se estender o ano inteiro.
Perfeito. Eu vou pedir ao o nosso querido Marco Aurélio. Procura Marco Aurélio aí no YouTube. Um vídeo de um cara chamado William Lee. William Lee, tá? Ele toca, eu não sei se vai dar pra tocar, porque talvez a música tenha direito autoral, mas tá no YouTube. Ele era um artista de rua de São Paulo. Aliás, eu tenho a maior vontade de ir a São Paulo só pra ver o William Lee tocar. Tem Sultans of Swing. A música do Dire Straits, que ele tocava guitarra no meio da rua e cantava. Uma similaridade muito grande. Eu não sei se você vai poder passar, Marcão, por conta dos direitos autorais. Por que que eu tô trazendo isso daqui? Porque a gente associa muito a saúde mental à felicidade, não é?
Sim, de maneira equivocada, inclusive.
Eu queria que você explicasse isso, inclusive, porque algumas pessoas pensam o seguinte, dizem assim, as pessoas são muito, num país lascado como o Brasil, as pessoas são muito inclinadas a achar que dinheiro é tudo, né? Às vezes, fala assim, não, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Posso falar um negócio pra tu, tá? Eu me acordei ontem, todo mundo sabe aqui, me acordando com uma sinusite lascada ontem. Viu, Edmilson Melo? E um detalhe, é engraçado, gente, como você percebe que a sua felicidade não tá naquilo. O que eu mais queria ontem me livrar era daquela dor provocada pela sinusite em mim. Não tinha dinheiro no mundo que pagasse isso, embora eu seja liso, tá? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem que não tem, não. Não peça, não, que não tem, não. Então, veja. Por que eu tô falando isso? Porque a felicidade é uma... Tem até uma música que diz assim, a felicidade é um estágio imaginário, né? Pense e dança, né?
Tô lembrando dessa música. Faz tempo, hein?
Faz muito tempo. Faz tempo. Da década de 80. Então, me explica aí por que que a gente confunde tanto felicidade com saúde mental e por que que é equivocado enquanto o Marco Aurélio... colocar ali pra gente não travar o canal aqui. Porque esse cara morreu, inclusive, o William Lee faleceu. Inclusive implorando por ajuda, por saúde pública no estado de São Paulo. Com uma doença no intestino, se eu não me engano. E não deu tempo de socorrê-lo a tempo. Ele foi internado e tudo, mas não conseguiu. Então explica pra gente, Eduardo, por que que a gente confunde saúde mental com felicidade?
Se você colocar como uma rodovia... vamos pensar, o André dirige, eu acabei de aprender há pouco tempo, então vamos pensar mais ou menos assim. A gente acha que o posto de combustível, com combustível de graça, traz felicidade. Só que ele não faz isso. Ele te leva até o objetivo final, que olhando todo o percurso, você pode dizer se foi feliz ou não.
Uhum.
Então a felicidade não é um objetivo em si, é a consequência das escolhas que você fez. Tipo, vamos aqui sacanear. O André torce pro Flamengo e eu torço pro Vasco. Então 2019 foi o mais feliz do André. Porque o Flamengo só ganhou. E pra mim não, o Vasco só se ferrou. Então, quando eu olho pro meu time, eu não fico muito feliz com ele. Mas o André ficou feliz com o Flamengo em 2019. Até hoje, de vez em quando, joga na minha cara essa história.
Mas 2021 não foi bom, não.
É.
Pronto. Deixa para lá.
Pronto. Então, quando ele olha pra 2021, ele já torce o nariz e tudo mais. Mas quando ele chega no... quando terminou a Libertadores, que ele mandou um monte de áudio pra mim, é campeão. Aquele foi o ano do ápice do André Pepes em termos de futebol. Mas ele só pôde dizer isso quando o ano acabou. Quando a Libertadores chegou.
Entendi.
Então, em maio ele não pôde fazer isso. Em setembro ele não pôde fazer isso. O ano foi perfeito em dezembro. Felicidade é quando você está chegando no fim da vida, olha para trás e você consegue discernir. Quanto mais você riu, quanto mais você ficou à vontade, quanto mais você pôde estar com quem quis, esse negócio de escolher com quem quer ficar é muito interessante. Quais escolhas lhe trouxeram paz, quais lhe trouxeram afeto, qual foi, como diz o João Facchinetti lá do Instituto Erickson, meu professor de hipnose, quais caminhos, e da Fátima, que é a esposa dele, quais caminhos tem um coração... algo que te atrai, que te motiva, que te cativa. E quando você chega no fim do caminho, você pode dizer se é feliz ou não. Mas eu tenho um paciente de 24 anos que ele, eu não sou feliz. Tem tempo, né, filho?
Eu estive conversando hoje com a gerente do meu banco e ela perguntou se eu havia tido Covid. Tem um monte de gente lá da agência em casa por conta da Covid. E ela perguntou, André, eu tive depressão enquanto eu estava com Covid. Você teve? Eu disse, tive. Eu tive também. A gente estava falando de depressão, gente, da questão da tristeza, né? Porque eu fui um dos primeiros que eu já falei aqui. Fui o primeiro da rádio que peguei, passei 30 dias em casa, não tinha vacina e eu só estava vendo o obituário, né? Aquela rede lá, que era a TV Caixão. Né? Que eu já não assistia.
A rede esgoto
de televisão. A rede esgoto de televisão. E eles têm prazer, eu tenho um prazer enorme de dar notícias ruins. E era um obituário. Eu falei, eu já não assisti aquele trem. Digo, tive que me trancar no quarto. Eu não tenho TV no quarto, nem tenho vontade, porque se eu tiver, eu não durmo.
Vai assistir, vai estragar.
Não, entendeu? Então eu assisti muito streaming, eu assisti toda a Netflix assim, assisti todos os títulos que eu enjoei. Eu não consigo mais ver Netflix porque não tem nada novo lá até o momento. Faz 2 anos que eu já tive Covid. Quando eu vi algumas pessoas morrendo, pessoas do meu convívio, que eu citei ontem, né? Algumas pessoas que eu conheço, que eu trabalhei inclusive com eles, que estiveram aqui sentados no Saúde em Foco, eu fiquei triste, fiquei muito triste, porque eu queria ter um pouquinho de poder para dizer assim, volta, não vai não, fica aqui, né? Mas infelizmente eu não tenho esse poder. Por que que eu tô dizendo isso? Vou só mostrar, tá. Não pode tocar o áudio, né? Não pode tocar o áudio. O Marco Aurélio tá me falando aqui que só pode mostrar a imagem do William Lee. Não pode mostrar o áudio, porque o áudio tem direitos autorais. É esse cara aí, ó, tá?
Mas olha a expressão do cara, não é por obrigação.
Exatamente, tá? A gente não pode tocar o áudio, gente, que tá acompanhando a gente pelo NN Play, porque os direitos autorais são do Dire Straits, tá? Ele colocou no canal dele e tal, porque é uma obra que ele fez, mas esse vídeo aí tem milhares de visualizações, quase, se eu não me engano, 75 mil, ou é 7 milhões e meio, Marco. Me fala aí pra mim. Grande. 7 milhões e meio, se eu não me engano, né? 7 milhões e meio de visualizações tem esse vídeo. Infelizmente, eu tava interessado, Edmilson, em ir a São Paulo, ouvir esse cara tocar no meio da rua. Inclusive, ele fez programa do Faustão, se eu não me engano, ele fez programa do Ratinho também, que eu me lembro que fez, tá? Um cara fantástico. E você vê a expressão da felicidade e da saúde que esse cara tinha mental, porque ele tá bem ali.
E assim, vamos aos elementos. Tá no meio da rua, cantando pra todo mundo.
Isso.
O trabalho dele, eu já tive nesse lugar, mas eu não vi nesse período que eu fui a São Paulo. Não é um cara que tá de mau. Não aparenta estar de mau humor. A gente tá vendo, sem conhecer ele, então é meio complicado. Mas assim, se você olhar pra postura do corpo dele, não é alguém que tá pedindo nada pra ninguém. Ele não tá curvado pra frente, não tá com uma cara de tristeza, uma cara de raiva. Uhum. Não tá mendigando a atenção de ninguém. Ele tá conquistando. O pessoal tá parando pra ver. E se quem tiver curiosidade, procura depois no YouTube. E ele toca, além dele fazer o que o guitarrista fazia, ele fazia um pouquinho além do que o guitarrista fazia.
Exato.
Então é aquele cara que tá feliz com o trabalho. Mas não é o trabalho que torna feliz. Porque eu acho que tocar no meio da rua, meio dia em ponto, ao Léo, a gente tava aqui numa sagueirinha, tinha um cara tocando, né, fazendo um fundo lá musical, mas era um ar-condicionado, ele ia ganhar uma grana depois. Ele não. O William ali saía pra rua e o que pintasse, pintou. Uhum. Então não é o trabalho que torna feliz, ele se torna feliz no trabalho. Então no percurso dele, com aquela guitarra dele, com a galera chegando junto, e se eu tivesse lá, eu ia, sei lá, não ia tocar não, porque eu não tenho... vocação pra isso, não tenho jeito pra isso. Mas eu chego lá e, pô, cara, você fez o meu dia feliz, porque são músicas que me lembram a minha época de adolescente. Eu tenho 41. Então o que ele toca pra mim faz eco. Dire Straits, eu sou fã dos caras.
E uma coisa, Eduardo, assim, que não é cultura brasileira, a gente vê muito isso nos países da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, que músicos tocam na calçada. Uhum. Nas calçadas, na Itália. Nunca tive lá não, viu, gente? Tá? Ainda não.
Nunca tive ainda.
Estarei, tá, Edmilson Melo? Estarei indo aí para os países da Europa para conhecer. Porque os saxofonistas tocam no meio da rua, bateristas tocam no meio da rua. Aqui no Brasil é que a gente não dá muito valor. Inclusive, a gente não dá muito valor nem o pessoal que tá tocando no bar, poxa.
Quanto mais no meio da rua.
Quanto mais no meio da rua. Vai parecer que o cara tá pedindo esmola. Não, ele tá mostrando o trabalho dele. A gente vê isso nos filmes, nas séries, que nos países lá da Europa, e Estados Unidos e outros países, eles tocam no metrô.
Uhum.
No metrô. Você tá lá passando e tem um cara tocando violino lá, no metrô.
Eu coloquei no Instagram, olha isso, na minha tela do WhatsApp uma vez, que se você puder fazer o dia de alguém feliz, melhor, faça. Porque acaba que o seu dia fica feliz pelo dia do outro. Eu não estou dizendo para fazer ser capaz, não estou dizendo para fazer as vontades do outro. Eu estou dizendo que, por exemplo, eu trabalho no PAN 3 dias na semana, no PAN Salgadinho lá em Maceió.
Segura o PAN.
Segura o PAN, amarra o PAN, segura o PAN. Tem a clínica do Instituto Erickson, de hipnoterapia também, que eu trabalho lá. E uma das coisas que o pessoal da Copa, que é do lado da minha sala, diz muito é, doutor, o pessoal sai da tua sala morrendo de rir. É pra chorar? Porque chorar a vida já faz, né? Então, se nessa história de você rir, descontrair a pessoa, eu trago um pouquinho de saúde mental, então eu tô trabalhando pra nós dois, porque ele fica bem e eu fico bem por consequência. É, quem atendeu, os colegas psicólogos que estão ouvindo a gente, quando vem um paciente muito triste, muito pesado, a gente acaba levando pra casa um pouco daquela coisa, daquela angústia, e a gente chega amarrado em casa, a gente chega triste. Então, se no meu dia de trabalho eu puder fazer alguém feliz, eu vou lá e faço. Nem que seja para arrancar piada, para contar alguma coisa com ele, para fazer da terapia alguma coisa leve. Isso é saúde mental. Eu estava conversando com a moça, ela tem fibromialgia, minha paciente há 2-3 meses, e é uma figurinha ímpar. E a gente estava comentando que esperava do parceiro dela algumas atitudes. E eu disse, mais ou menos assim, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Ela olhou pro teto e disse, hoje eu vou fazer o mal. Nós dois rimos. Mas nós dois rimos de eu chorar. E já rio fácil. Dessa coisa da vida gerar um pouco de alívio, um pouco de prazer. Isso também é saúde mental. Uhum. Se você passa muito tempo aqui, desloque, pelo amor de Jesus, porque tem coisa errada. Perfeito. Isso é uma ferramenta, mas não é a sua vida em potencial. A vida está passando e a gente está preso nessa desgraça aqui. E está comendo o nosso juízo. Isso aqui como um juízo terrível. Há algumas pesquisas de um camarada chamado Cristiano Nabuco de Abreu, que ele é psicólogo, doutor em psicologia, inclusive, dizendo que as pessoas que usam Instagram estão cada... Quanto mais você usa Instagram, você está cada vez mais triste. É proporcional às horas que você está usando o Instagram e redes sociais como um todo. Porque parte da nossa felicidade tem a ver com o outro. A gente só aprende a ser gente com a outra pessoa. A gente só aprende o que gosta e o que não gosta testando. Como é que eu vou testar no Instagram? Como é que eu sei, por exemplo, que correr faz bem se eu tô aqui e eu não corro? E para 100% dos meus pacientes com depressão, eu obrigo praticamente a fazer atividade física. Depois, no primeiro mês eles reclamam muito, terceiro mês eles doutor, muito obrigado pela ideia, e eu dou uma risada e digo de nada.
É porque assim, nós temos uma capacidade, algumas pessoas têm aquele... Eu tenho, né? Eu tenho muito essa questão do humor meio sarcástico com as coisas que nos acontecem na vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos aqui, na Avenida Deputado César Cunha, viu, Edmilson Melo? A gente tem aqui né, na Avenida Deputado César Cunha, a borracharia Vivo Prego. Você tá rindo, mas a galera da Vivo Prego vai agradecer o Merchan. Não vai não? Entendeu? Olha, fala um negócio pra você, cara. Eu tenho que aplaudir, meu amigo. Entendeu? Porque eu nunca vi nada tão original como a borracharia Vivo Prego. Manda sua mensagem pra cá. 996398389. Não se assuste, eu tô entrevistando um psicólogo. Pra ele.
Eu vou rir, se eu não vou rir, se eu vou me emocionar, se eu vou ficar chateado, se eu vou ficar pé da vida, se eu vou querer que caia um raio no Congresso, seja lá onde for. Quem me define sou eu, não é o outro. E parte dos pacientes que eu tenho, tanto na clínica particular como na clínica do Pan Salgadinho, por exemplo, eles estão muito preocupados com a imagem dos outros. Isso é muito complicado. Isso não é medidor de saúde mental. O que o outro acha, o que o outro deseja, o que o outro quer, quais são as expectativas do outro em relação a mim, não é da minha conta. Da mesma maneira que a expectativa que eu tenho, ela só presta para uma pessoa que é para mim sozinho. Então, quanto mais eu me desloco dessas expectativas dos outros, mais feliz eu sou.
Perfeito. E a felicidade é você não assistir o BBB, tá?
Concordo,
não é
concordo.
Por nada não, porque, né, haja tanto pinico pra tanta... não pode falar, porque tá na hora do almoço. Dona Hilda, um grande abraço aqui. É o seguinte, gente, a pessoa que tá ligando pra cá, faz o seguinte, manda uma mensagem de voz, 996398389, tá bom? Porque a gente coloca no ar, não posso atender aqui, é o Henrique que tá mandando... Tá ligando pra cá? Então manda uma mensagem de voz 996398389. O Luciano Edmilson mandou uma mensagem aí. Vamos ouvir antes do intervalo? Vamos colocar o Luciano. Dá um toque aí no Edmilson Melo. Tem uma mensagem do Luciano, do Pastel do Fofão, lá de São Sebastião, final 81. Pode soltar. Chama! Ainda tá rodando,
E é, bota a bateria aí, bicho. É. Agora foi, foi doidão. Isso aí, maluco, vai.
Boa tarde, André. Boa tarde ao especialista que tá aí, ao doutor, que é o Luciano São Sebastião. André, esse momento que a gente ainda estamos passando, que o Fé News aqui pro meio do ano nós estamos livre disso, dessa praga, mexeu muito com a mente da população, né?
Uhum.
Mundial. Mexeu muito, porque tinha hora que o ano passado, no meado de... na alta da pandemia, a gente ficava imaginando, qualquer coisinha que a gente tinha, uma dorzinha de cabeça, a gente já pensava que estava com a doença. Pessoa que peguei. Porque como eu trabalho com o público, aí eu ficava meio assim, qualquer coisinha que a gente, quando trabalha muito, o estresse é grande, a cabeça dói. E a gente fica meio assim, a consciência pesa. A gente ficava meio imaginando que estava com problema, graças a Deus não era o problema. Mas não é fácil não, você passar 2 anos numa situação dessa que nós estamos e tá com a mente boa, né? 100%, mas tem hora que a mente falha. É isso? Obrigado e uma boa tarde. Luciano de São Sebastião.
Valeu, Luciano. Luciano do Pastel do Fofão, pastel de cuscuz com carne, você vai encontrar lá no Pastel do Fofão em São Sebastião, tá? Parece insano, mas não é não. Um pastel mais gostoso que eu já comi na vida com caldo de cana aí do Dr. Lino Marcelo, lá na clínica Diagnósticos. Foi arretado, tá? Quem é ouvinte tá rindo com vocês aí, né?
É. Mas a ideia é também falar de psicologia de maneira descontraída, porque se for...
É, Dona Hilda tá mandando aqui, dizendo assim... É, porque, veja só, se a gente levar tudo a sério, a gente pira, cara.
Pira.
Olha só, o México liberou tudo. Você pode beijar na boca, pode lamber o outro, pode sair cuspindo. Liberou tudo. O Reino Unido também liberou. Entendeu? Mas aqui não liberou ainda. Então eu vou criticar o governo. Tudo bem, eu vou usar a focinheira onde for necessário, né? Vou chegar a minha hora de cuspir, a gente cospe também, hein?
Né?
Não é verdade? Pronto. Então aí tem gente que fica endoidando. Não, porque não sei, não vou me vacinar, não. Eu falei disso ontem, né? O Brasil bateu um novo recorde ontem, por falar nisso, viu, gente? De pessoas contaminadas por Covid. E sabe por quê? Porque alguém não se vacinou, não completou o ciclo vacinal. Quando não tinha vacina, tava todo mundo gritando aí aquela palavrinha, eu não vou repetir aqui não, para não dar ibope, né? Aí agora tem vacina para fazer uma piscina, para você tomar banho nela, e você não vai tomar vacina porque... Ah, porque tem efeito colateral. Porque eu vou morrer. Ah, vai morrer, né? Eu tomei, me lasquei na sexta-feira passada, e vou repetir aqui. Doeu tudo, onde tinha um fio de cabelo, doeu. Eu passei a sexta-feira todinha amuado, vim fazer o programa a pulso. Mas eu tô aqui, não tenho mais nada. E tem mais. Ainda passou do prazo, ainda não. É 14 dias, né?
Uhum.
Ainda. Já passou 7.
10
dias.
Diminuiu.
Pronto. 10 dias. 10 dias, né? Então veja. Se eu morrer da vacina, chegou meu dia, pai. Chegou meu dia, acabou. Ah, entendeu?
Deixa eu aproveitar e fazer um adendo. Pegando a frase lá do rapaz do pastor do Fofão. Se você passa um bom tempo isolado, tudo de ruim vem à tona. Mas absolutamente tudo de ruim.
Bornar é. Mas me tanto quando a máscara é bornar.
Bornar. gostei. Então quando você passa bornar. Muito tempo trancado, quando o que você mais escuta é vai morrer. Quando você mais. Ele tá falando ali. Quando você mais escuta isso,
sei não,
você
bornar
vai.
Bornar aquele negócio
de cabeça, brinque. Né?
É, bornar. Tá certo.
Né, e aí você vai colocando pra fora aquilo que vai entrando. Tipo assim, se entra...
Você vai botando pra fora o que vai entrando?
Vamos lá, se você comer a feijoada e botar outra por cima, vai acontecer o quê?
Ah, tá.
Entendeu?
Uhum.
Se você já tem os seus problemas, independente de pandemia, e acontece uma pandemia com todas as dúvidas, com todos os grilos, com todas as ameaças de morte que foram vinculadas... Fake news, não fake news, conserta, não conserta, vacina, não vacina, isso, aquilo, outro, tem mais incerteza do que certeza. O que se espera de uma pessoa é que ela dê uma surtada e tudo que de ruim já tinha vá para fora. Uhum. Então, a Covid empurrou tudo que estava mais complicado entre nós, em termos de crise de humor, de ansiedade,
uhum.
Colocou para fora. Mas não que você fosse 100% normal, porque, volto a repetir, normal 100% não existe.
Uhum.
O que existe são períodos de estabilidade e de instabilidade. E aí, talvez, quem Eu não vou negar a minha origem, eu passei um bom tempo na igreja evangélica e me identifico como judeu. Então, se você pensar como José do Egito fez, beleza. No tempo que está a vaca gorda, você economiza, quando a vaca estiver magra, você vai e usa.
Certo.
Então, você vai lembrando os momentos bons que você teve antes do Covid, que é para poder fazer uma média e você se equilibrar em termos de saúde mental. O que não pode é afundar de vez numa pandemia que não é culpa de ninguém. Quer dizer, se existe culpados, pelo menos eu não conheço o nome para estar apontando. Mas que eu volto a repetir que quem vai definir o meu humor sou eu. A gente tava vindo aqui no carro e eu comentando com o André: enquanto uns choram, outros vendem lenço.
Isso aí. Tô com o doutor Eduardo Augusto Almeida, psicólogo. O assunto, por incrível que pareça, é saúde mental.
Ainda bem que é. Fala em saúde mental, Anne, um beijo pra você, meu bem. Saudades. Sim, minha namorada aqui. Minha namorada, aliás.
Ah, ela tá assistindo. Claro, né?
Tá.
Tem que prestigiar. Vamos lá, então. Como Eduardo, em tempos de pandemia, né? Mesmo que você não esteja com aquela depressão que levou o Chico Anísio a fazer tanto tempo de terapia ou psicoterapia, mas a gente fica afetado, né? A gente pensa que está saindo e está voltando novamente, né? A Covid está voltando com algumas variantes. Isso mexe com a cabeça das pessoas. Eu já disse ontem, eu vou dizer de novo aqui: nada para mim é obrigado, funciona. Funciona. Se a vacina. Certo. Só tô dando um exemplo, tá? Se a vacina fosse obrigatória, eu não tomaria. Agora eu tô tomando toda. Se tiver 20 doses, eu tomo. Porque não é obrigada. A partir do momento que tem alguma coisa mandando eu fazer, principalmente o governo, seja ele quem for, seja ele qual for, inclusive, é obrigado, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não gosto. Tá? Eu acho que. Eu já disse aqui e vou dizer de novo. Do portão pra dentro. O presidente, o senador, o vereador, o governador, o prefeito, o escambau na minha casa, sou eu. Não vou admitir, ninguém manda na minha vida, não. Quem manda na minha vida primeiro é Deus, depois sou eu. E aí fecham as aspas. Não estou defendendo aqui, nem estou alisando o presidente da República. Ele é adulto, ele é pai. Né? Ele sabe o que ele faz, como eu sei o que eu faço com os meus. Os meus estão vacinados porque não é obrigatório. Se for obrigatório, eu não vacino.
Digamos assim, eu sou muito fã daquilo que o Ministério recomenda, daquilo que o Ministério aponta como bom ou como ruim, porque passou por estudos, passou por gente que lê mais do que eu, passou por outros cientistas, foi revisado e tudo mais. Quando eu começo a obrigar, eu crio um estado de exceção.
Exato.
Eu crio um estado
totalitário.
Isso, ditadura. E a gente já passou por um problema assim e normalmente a gente não gosta. A gente tem que valorizar o quão adulto nós somos para tomar certas decisões. Se o Bolsonaro faz ou deixa de fazer, o problema não é meu, o problema é dele. O problema é o que o Eduardo faz.
Uhum.
Ah, mas ele dá exemplo. Eu não sei até quanto eu preciso de um exemplo para poder fazer as coisas da maneira correta. Eu não vejo presidente nenhum como salvador da pátria. Eu acho que o salvador da minha pátria, que é minha casinha, da minha vida, aliás, sou eu. Em algum momento, Israel e Ana Clara vão tomar conta das vidas deles. São os meus filhos menores. E aí, o salvador da pátria deles vão ser eles. Mas assim, se eu precisar de alguém que tá me obrigando a fazer um negócio, eu também não gosto de fazer, não. Pra ser honesto.
Pois é.
É minha praia, não.
E eu, André Pepe, eu detesto. Se disser que é obrigatório, eu não faço só de sacanagem. Porque eu não gosto, eu não vou fazer. Não gosto, então não
eu
vou fazer.
Você tem prazer em ser do contra, né?
Pois é. Eu tenho satisfação em ser do contra. Se colocar, se disser assim, vai ter que se vacinar. Eu digo, não me vacinava, não. E eu queria ver quem era o macho que ia mandar eu me vacinar. Aí, meu filho, aí ia dar aquele negócio que você viu. Porque você pensou mesmo aí. Entendeu? É, porque eu só me vacinei porque eu quis, rapaz, me vacinar. Agora eu vou repetir. Eu sou vacinado desde criança. Então não ia ser agora que eu ia negar isso pra mim nem pra minha família. Agora não coloque isso lá, não. Se colocar seu filho, só entra na escola vacinado. Faça graça. Saúde mental. Como é que você mantém saúde mental num clima desse, Eduardo?
Rapaz, em primeiro lugar, rindo.
Porque se for fácil, você pira, não?
A gente pira. Se a gente encarar tudo como se fosse Flamengo e Fluminense, um Vasco e Flamengo, uma coisa que tem torcida contra e torcida pró, a gente tá fadado ao fracasso mental. Porque o que nos torna vivos é o quão leve a gente perambula por todos os lados.
Uhum.
O quanto eu sou aqui, lá em casa, no trabalho, nos trabalhos, são mais de um, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Então, o que me faz leve, o que me faz ter sanidade mental, o quanto leve eu levo a minha vida, o quanto leve são as minhas relações, o quanto leve eu me trato, eu trato a mim mesmo. Eu sempre viajo com o meu salvador da pátria, que é... Não vou divulgar a marca, porque não adianta. Meu fone de ouvido, joguei aqui no telefone, vou ouvindo as minhas velharias e vou me sentindo bem comigo mesmo. Eu vou trazendo à memória aquilo que me traz esperança. Cara, isso é bíblico.
Perfeito.
Desde
tem mais um?
3 mil anos antes de Cristo, alguém já disse isso. Então, trazer à memória o que faz bem pra mim, o que faz bem... Me lembra momentos positivos, isso me deixa leve, isso é saúde mental.
É, e saúde mental também, gente, é a gente saber da pluralidade de ideias que as pessoas têm e respeitá-las. Uhum. Né? Eu discordava de um colega aqui de profissão, a gente teve agora, até alguns embates meio que acirrados e tudo. Estou falando aqui do companheiro Ailton Áviles. Né? Nós tivemos no sábado atrasado um encontro aqui no barzinho do Caldinho do Pedinho. Ficamos às boas, tomamos umas geladas boas, né, comentamos, e a gente prometeu o seguinte: nós temos posições completamente antagônicas politicamente falando, mas poxa, é insano, gente, você ofender uma pessoa porque torce pelo Vasco e eu torço pelo Flamengo. Aliás, eu já disse aqui, quem sabe, quem conhece o André Pepe sabe, e eu disse isso aqui, disse a você também que é Vasco. Uhum. Não existe Flamengo sem Vasco. É aquela música não sei o que lá, sem docinho.
É do Claudinho Bochecha.
Sou isso, eu como assim,
é? Sem vocês.
É isso, isso. É. Amor sem beijinho. Bochecha sem Claudinho. Queijo sem goiabada, né? Então, é mais ou menos isso, gente. E se a gente fosse de gladiar aqui por candidato a. Nas eleições a gente vai ver quem ganhou, quem perdeu. Quem perdeu, quem ganhou. Como diz aquela outra lá, né? Quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar. É uma loucura. Eduardo, foi muito legal, velho, ter você aqui, velho.
Cara, é sempre um prazer, bom. Cara. É sempre um prazer.
Seja sempre bem-vindo. Né? Gente, saúde mental é isso. A gente quis fazer um programa completamente fora dos padrões aqui. Aliás, deve ser assim, né? Deve ser assim, porque a gente externa a nossa felicidade. Quando é que você vai estar atendendo aqui, maluco?
Rapaz, maluco.
Maluco, você vai estar. Você chamar um psicólogo. Bom, maluco, você vai estar atendendo quando aqui?
A parte boa, alguém já perguntou, você é doido? Eu falei, sim, eu reconheço que sou maluco e amo a minha maluquice. Acho que todo bom psicólogo.
Controlando, né, a minha maluquez, né?
Misturada com a minha lucidez e por aí vai. Por enquanto, eu não estou clinicando em Arapiraca de maneira mais
efetiva.
Quando acontece um paciente, outro me ligar, eu venho alguns sábados, eu subloco com a sala de uma colega.
Então me deu o telefone.
Tami.
Quer o telefone?
Tami.
Passa aí.
Essa é outra.
Meu Deus do céu. Foi o pior programa.
Não, pior não. Foi um dos mais risos que a gente já fez.
Vamos lá, diz aí.
9-9-6-17-9.
Peraí, rapaz.
Tá bom.
Devagar, poxa.
Devagar.
9. Bota devagarzinho.
9-6-17. 9617.
Certo.
8170.
8170. 99617-8170.
Isso.
É isso. Você vai falar com o doutor Eduardo Augusto nesse telefone. 99617-8170. Tá? Você que precisa fazer terapia, psicoterapia. Tá? A gente brincou aqui, gente, mas terapia é uma coisa muito bacana, tá? E não é só doido que faz terapia, não. A gente vai desmistificar isso aqui, inclusive em outros programas. Você viu como é que o Eduardo é, né? Ele é essa pessoa maravilhosa mesmo, profissional que tem muita capacidade.
Bondade dele, bondade.
Não,
dele.
É também pós-graduado em hipnose. Nós já falamos nisso aqui, né? Naquela hipnose, né, não é dizer, vou popotizar você, não. Não é isso, não. É coisa diferente, nós já falamos sobre isso aqui. Tá, Eduardo, muito obrigado, Deus te abençoe. Sempre muito rica a sua contribuição aqui. Desculpa aí as nossas loucuras, mas hoje foi arretado de bom, meu velho.
Cara, é sempre um prazer. Eu sou fã de psicologia levada de maneira leve. Eu não sei quem foi o doido que falou que psicologia tem que ser muito, não sei o que, lá, lá, lá. Eu sou... A gente fala sério quando tem que falar sério, mas a gente ri porque a vida é muito chata se você não conseguir rir das suas coisas.
E é breve.
E é um prazer. Como o paciente, eu até brinquei. A gente não pediu pra vir nem sabe que vai embora. Na melhor das hipóteses, tem que pelo menos se divertir no caminho.
Uhum.
Tem que aproveitar o intervalo. E no que precisar, velho, me ligue, eu te ligo, a gente se liga, a gente vai se chegando.
Bacana. Bom demais. Joia demais. Tô satisfeito. Tchau.